Pô, fazia tempo que não saía episódio extra aqui, né? Pois bem, antes da gente começar a gravação do episódio passado, os pirangueiros se empolgaram e começaram a falar de outros assuntos, tá ligado? Virou uma roda de fofoca de peão de obra e aí eu falei, pô, eu vou soltar isso como episódio extra e foda-se. Então tá aí. Episódio que vem tem novidade. A gente recebeu um calhamaço de feedback aí, a gente vai fazer umas leituras no final de cada episódio. Então, você ouvinte que mandou feedback aí pra gente, tá falando, pô, os caras falaram que ia ler, não leram, é porque isso aqui tava gravado já antes, irmão. Relaxa, uma hora sai também. Mas então, gente, aconteceu isso aí, cara. Tá consertando a bunda de todo mundo, o negócio faz uma funilaria de bunda sensacional.
Caraca, velho, martelinho de bunda. Sensacional.
Martelinho de bunda, total.
E
Não,
deixa eu perguntar, de quanto tempo assim os resultados começam a ser vistos?
Deixa eu pegar aqui na ficha técnica. Eu sei que o clareador íntimo os resultados saem, é o mais demorado. Sai de 15 a 30 dias. O esfoliante que tira a foliculite do bumbum, em 2 dias já sai resultado. E tem aqui o. Cadê o. Pera aí, gente. O creme, acho que é 7 dias, mas deixa eu ver aqui.
Ele é para levantar o bumbum, é isso?
É, não é que ele só. Ele não faz só
Confirmador?
isso. Ele não faz só isso. Ele dá formato, porque ele tem um ativo chamado volufiline. Que ele modela o bumbum, cara, afetando justamente o tecido adiposo. Então, ao invés dele pegar um músculo e você ter que ficar fazendo musculação para poder deixar a bunda redondinha, ele vai aumentar e nivelar, deixar do mesmo tamanho, a camada gordurosa do seu bumbum.
Legal. E funciona em peito? Porque, gente, hoje eu vi sair sem sutiã. Aí eu olhei no espelho do elevador, assim, cara, tava parecendo tipo uma vovó. Horrível. Ainda que eu adoro blusa de lã, tava com uma blusa de lã. Tava tipo, tá chegando, sei lá, no meu umbigo.
Depois eu vou tecer comentário sobre isso, sua
Tô
pirangueira.
super triste.
Tá bom, então. Mas não, esse produto ele não é indicado muito para peitos, porque ele tem um ativo chamado nicotilato de metila, que é um dos maiores vasodilatadores que existem, assim. Então, pode ser que dê problema de irritação nos seios e tal. E no bumbum é um tecido um pouco mais resistente do que o dos seios.
Ah, mas será que funciona? Acho que funciona até um certo nível, né?
O que é cirurgia ou
O
creme?
creme. Pros peitos, acho.
Então, ele funciona até um certo nível. Na verdade, esse ativo, o volufiline, ele é muito bom para pessoas trans. Porque ele vai aumentar a
Legal.
camada adiposa e vai fazer os peitos crescerem. Para quem não tem nada, vai aumentar o tecido adiposo, vai crescer muito. Então vai ser
Ah,
interessante.
não, eu não preciso que cresça.
Não, mas no seu caso, Patê, você tem bastante peito, meu amor. Aí não vai dar tanta diferença.
No caso, seria só da firmeza.
É isso.
Caraca, acho que eu vou pedir só pra colocar umas linhas e puxar pra cima.
Mas em breve a gente vai estar lançando um produto que é modelador. Depois, quando eu lançar, eu te conto.
Ah, legal, legal.
Cara, eu só tô impressionado que o Giovanni conseguiu lembrar do nome das composições, velho. Esse bagulho é difícil.
Meu, mas
Ah,
acho que ele
parceiro.
escreve tanto isso.
Agora, todo produto que lança novo, eu tenho total controle sobre eles, porque, mano, eu sou responsável do marketing da empresa agora, né?
Não, velho, tá maluco. Se eu
Então eu
tivesse que
tenho
lembrar
que.
esses bagulhos, eu ia ficar loucão. E olha que eu faço engenharia de materiais, gente. Tem que lembrar dessas bostas. Não consigo.
Eu sei o que
Que
são
você
os
faz? Uma
ativos, mas eu não sei
colinha?
qual é a composição deles.
Não, tô
Você
comprando.
faz uma musiquinha pra lembrar? Nossa, super funciona comigo, musiquinha.
Não, a musiquinha tinha na aula de química, no colégio, primeiro ano. Eu tentava as musiquinhas mais me fazer esquecer do que lembrar. Esse negócio meio. Eu sou invertido, velho.
É, aí eu não sei como ajudar, não tenho mais dicas.
Não, eu já escolhi me lascar na minha vida, tô. Esquece. É sério, eu já escolhi me ferrar. Eu quero ser pesquisador. E o Giovanni lembra os bagulhos, eu não lembro. Quem tem mais chance de ser pesquisador?
Ah, o sol nasceu para todos.
É só anotar, parceiro. E eu sou uma enciclopédia ambulante mesmo, mas eu só consigo anotar informações inúteis, tá ligado?
Eu ia dizer a mesma coisa, nem fala.
Eu sou uma enciclopédia de inutilidade, você não tem noção.
Tinha um composto que vinha do xixi do lagarto que eu sabia o nome, velho. Não sei hoje em dia, mas antigamente eu sabia o nome.
Ah, verdade. Eu já ouvi falar disso aí, que é importante esse composto.
Porque... Ah, mano, dá pra saber de onde é que a ureia vem.
Sim, tem alguma coisa assim mesmo.
Não, é bem específico, é bem específico.
Mas é isso. Tá. Gente, vamos começar então?
Vamos!
Bora. Não, cara.
Em primeiro lugar, pra ter... Mano... Obrigado por ter aparecido. Eu estava sentindo muito a sua falta. Eu imagino que nossos ouvintes também. Porque afinal já fazem 6 meses, né? Que você não aparece.
Gente, eu tava morrendo de saudade de vocês todos. Dos ouvintes. De sei lá, meu. De dar umas risadas, assim, sabe? Falar umas coisas que só a gente gravando que acontece, né?
Mano,
e
sim.
E eu tava assim, sério, foram tempos difíceis, porque eu tava com a obra, aí depois eu tava com a obra do meu apartamento, e depois eu tava com a mudança. E ainda, cara, muito chato, porque a equipe de obra que a gente contratou tinha um cara machistão, assim, sabe? E eu nunca tive trabalho, assim, pra fazer reforma. Sempre todo mestre de obras, todo pedreiro que eu tive que lidar até hoje foi sempre super tranquilo. Agora, esse cara, assim, foi um inferno. E, cara, teve uns dias
aí... Ele só aceitava ordens do Ismael.
Não, então, porque não é o Ismael que toca essa parte, é tipo, só eu, entendeu? É tipo, o Ismael nem faz parte desse trabalho.
Então foi aceita que dá menos, bebê.
Cara, tipo, deu falar assim pro cara, ó, instalou aqui o mármore, cobre pra mim, por favor, né, não sei o quê. Chegar lá no outro dia, tá tudo descoberto, cheio de copo e ferramenta em cima do mármore, sabe? Eu falo assim, cara...
Caraca, velho.
Falei assim, pô, eu pedi pra cobrir isso aqui. Aí tá cheio de coisa, vai riscar o mármore, quem que vai pagar, né? Então, e aí eu tenho que cobrir. Aí, cara, foi tanto BO que teve dia assim que eu fiquei perto da entrega da obra, eu fiquei sem dormir e chorei horrores lá na obra. Assim, foi um pesadelo. E ainda eu tava me mudando junto também. E nossa, foi assim, terrível. E aí, quando me mudei, como o prédio é novo, não tem infra de internet. Tanto que assim, a gente contratou uma internet desconhecida, de Guarulhos, sei lá, uma empresa de Guarulhos, e a gente tá com Wi-Fi aqui com a internet, mas a Vivo, claro, não tem nada ainda.
Cara, é Guarulhos, eu teria um pouco de medo.
Ai, sério? Ah, então, era o que tinha, assim, sabe? Aí,
tipo... Quando eu vi a polícia embaixo na tua porta, assim, cara, tu tá preso, por quê? Por usar rede clandestina. Não, brincadeira, gente. Guarulhos é legal.
Não, tipo, chama Red Fox. Cara, é internet e fibra.
Aqui em São Paulo...
Beleza.
Nunca... Giovanni, dê sua opinião.
Não, eu não vou dar minha opinião, não, porque quem escuta o Fibroso assiduamente sabe que eu já morei uma pequena temporada em Guarulhos, no bairro Pimentas.
Nó.
E assim,
Você usava não. Red Fox, Giovanni?
Não, que naquela época nem existia internet, né?
Complicado, né, Giovanni? Complicado no Pimenta, né?
Mas lá a conexão era de alta velocidade, porque assim, os tiros chegavam rapidão, tá ligado?
Não, era a base de metralhadora.
Era. O rádio lá que a gente conhecia era o rádio dos meninos do morro, que ficavam conversando entre si.
Walk-talk, né?
Era, os meninos todos no radinho.
Era rap das armas, noite e dia, tá ligado?
Gente, mas é assim, Guarulhos é perigoso.
Eu acho que agora não é mais, porque eu fui no Pimentas num passado recente, visitar uma pessoa querida. E tipo assim, as subidas e descidas continuam tão íngremes. Mas quando você tá passando, não tem ninguém fazendo churrasco na laje com um fuzil nas costas e dando tiro pro alto, tal qual fosse rojão, tá ligado?
É que essa galera se aprimorou, Giovanni. Eles estão lá no aeroporto agora. É sério.
No aeroporto dando tiro?
Não, eles se aprimoraram.
Assaltando a gente.
Mais de arma. Eles assaltam dentro do aeroporto, foda-se.
A coxinha, R$20.
Eles são os donos das lojinhas, né? Franqueadores agora. Nova Exatamente. Modalidade.
Exatamente.
Então, eu não sei como que a gente chegou nesse assunto, Patê, mas assim... Ah, você tava falando sobre não ser respeitado e tal nas obras. Lá vai o Giovanni dando dica criminosa, eu já tô até de saco cheio disso, mas deixa eu te falar uma coisa. Você podia pagar um pix pra alguém, R$25 alguma pessoa topa, de fazer uma ceninha, um ator. Fazer uma ceninha onde você vai e fala alguma coisa com ele. Eu vou explicar, vou contextualizar. Recentemente... teve uma pessoa que estava querendo se crescer pra cima de uma mulher que ela está à frente de um projeto e uma coisa que eu participo. E daí eu tenho uma cicatriz no joelho por conta de uma vez que quando eu era criança eu estava brincando de pular na cama, de voar na cama, e eu dei com o joelho na quina da guarda da cama e abriu tipo uma buceta horizontal no meu joelho.
Eu sei como é. O Giovanni falou, eu também imaginei.
Mano, aconteceu isso comigo também, não com a cama, foi um azulejo, mas tudo bem.
Ah, meu Deus, um pouco pior. Enfim, então vocês me entendem, né? Aí essa pessoa estava querendo se crescer pra cima dessa mulher só porque essa pessoa está numa posição social de autoridade. E daí eu cheguei com essa pessoa de canto, e assim, inclusive essa mulher não sabe que eu fiz isso. Cheguei pra essa pessoa de canto e falei, parceiro, ela tá se fazendo aí com você e tal, de que tá escutando tudo que você disse, mas da última vez que eu peitei essa mulher, aí eu levantei a calça e mostrei a cicatriz no joelho, eu falei, eu levei um tiro. E agora essa pessoa está se comportando muito bem. Então se você contratar uma pessoa pra fazer essa ceninha, talvez os pedreiros passem a te respeitar mais.
Ô, Patê, tu trampa de quê? Tu é engenheira, arquiteta?
Eu sou arquiteta.
Não, mano, mete a carteirada, velho.
Eu sou arquiteta!
Porra. Eu já trampei em fábrica, velho. Eu sou engenheiro mecânico. Se o espião viesse se crescer, eu ia dizer, mano, então faz essa merda embaixo da água, velho. Filho da puta, espião. A boca é essa,
Não, mas eu acho que você nem deve chegar a precisar fazer isso, assim, porque... Você é homem, acho que eles não. Meio que. Tipo assim, o que pesa no seu caso, acho que é a idade, né? Se for
mano,
um cara
o fato
mais
de
velho,
ser homem realmente faz total diferença.
Não, gente, vocês não estão ligados. É que eu não sei como é que é em obra, porque eu nunca trampei em obra. Mas em fábrica, o pessoal mexe com as máquinas, é muito antigo. Então eles sabem fazer as peças, velho, de mão vendada e olho fechado. Só que assim, às vezes tu vê torno é o melhor exemplo que eu tenho. Torno é uma máquina que ela fica rodando numa alta velocidade. Ela tem uma proteção bonitinha pra não dar acidente. Os caras manipulam o mecanismo pra ficar vendo o torno rodar sem o proteção. Porque eles gostam.
Ah, sim. Mesma coisa. Na obra é igual.
Exatamente isso, velho.
Da EPI. Carteira, é mais fácil. Se eu usar o EPI, cadê? Você deixa lá. Aí você sai, você volta, tá sem. Não sabe nem onde tá.
Eu já vi nego peão ameaçar engenheiro, ameaçar estagiário. Complicado.
E assim, o homem mais velho são os piores. Mas, cara, eu juro pra você, eu nunca tive problema até essa obra. Nunca tive. Sempre trabalhei com as pessoas que foram assim. Nota 10. Essa é a primeira vez.
Os caras são muito velhos, já é velho de obra aí.
É, isso.
Ah, é por isso, os caras se acham. Eles acham que tá fazendo. Se chegar um engenheiro civil pra dizer pra ele fazer alguma coisa, ele vai dizer que tá errado. Que ele já fez o mesmo tipo de coisa. E o dele deu certo, o do engenheiro deu errado. É sério.
Nossa, cara, é só B.O.
É esse o nível. O que não tá errado, vai. Os pedreiros, mano, pedreiro é foda. Vamos ser sinceros. Pedreiro, os caras sabem, mano, construir uma casa sem projeto, só no esquadro, velho. O cara é maluco.
Então, mas aí, meu, é assim... A nível de reforma, eles não estão nem aí, né?
Não.
Aí
não.
Fui parcelar, aí a parede, pô, tem... Assim, tá o projeto colado na parede, eu vou passar lá e olhar. Eles fazem diferente. Olha só, tinha dois banheiros iguais na obra.
Ah, meu Deus.
Paginação igual. O cara fez um certo e um errado.
Mano, eu acho que eles devem ter uma meta de erros em obra, porque não é possível,
não,
cara.
É sério, teve um amigo do meu pai que o pedreiro errou o esquadro, velho. A parede ficou torta. Como é que um cara faz uma parede torta nesse quadro, pelo amor de Deus?
Não, então, e o pior é que quando você fala, aí ele diz assim, não, mas aí você acerta na massa. Aí, eu tipo adoro. Assim...
É maravilhoso, velho. Oh. É mesmo, os caras na fábrica, velho. Só acerta aqui, mano, só no corte. Não, filho da puta, passou meio centímetro, não vai dar mais pra fazer. É sempre
assim. Ah, não, cara, quando a gente construiu a casa da gente lá, 1000 anos atrás, né? Pedreiro tava lá fazendo a escada da lavanderia. E meu pai é mole, meu pai não fala nada, né? Minha mãe que fala. Daí meu pai foi lá olhar a escada, minha mãe não tinha ido. Aí olhou a escada, beleza. Aí falou pra minha mãe, ah, já fizeram a escada e tal. Ah, legal. Aí minha mãe, ah, quero ir lá ver. Aí pra gente tava tudo certo, meu pai tinha ido lá, viu, né? Aí beleza, no dia que minha mãe foi lá só olhar a escada, ela ficou assim... Avô, meu, como que você viu a escada e não mandou ele derrubar essa escada? Cada degrau tava com um tamanho. Tipo, ele não... tanto de altura quanto a largura do... Assim, tava parecendo... Oh.
Aí é foda, hein, velho? Porque...
Ela falou assim... Caralho,
que da hora, não, mano. Cada degrau de tamanho,
isso deve quando... ser
legal.
Você sabe quando... mano, eles aprendem. Tem um cálculo pra tu fazer cada, os degraus da escada. Como é que o cara errou o cálculo? Em todos. Não é possível.
Cara,
né?
Ele foi fazendo da cabeça dele. Ele não calculou. Né? Não,
ele
não calculou. Não, caralho. Gente, respeita, eles são artistas. Eles,
Gabriel,
eles
é, exato. Gabriel, ele não calculou. Ele só, tipo, acho que ele olhou e falou assim: ah, aqui dá pelo menos uns 12. Deixa eu ir fazendo. E foi fazendo. Aí chegou no final, no último, deu uma puta de uma diferença, sabe? De você ter que levantar o pé, fazer um exercício ali pra subir.
Começar a subir. Minha mãe falou assim: depois tava fazendo escada, tipo academia, velho.
Sim, cara. Daí minha mãe falou assim: não, isso aí. Aí meu pai, não, mas isso vai dar um trabalho. Não, ela falou assim, vou ficar a vida inteira com essa escada desse jeito, você tá louco? Aí derrubou, quebrou e fez de novo.
Pedreiro, recruta do exército e peão, velho. Os três é uma
desgraça. Nossa, eu tava me sentindo uma babá nessa obra. Foi terrível.
Não, é que essas raças são osso, velho, porque é o que eu disse. Recruta do exército até eu só botei de piada, mas peão de fábrica, eles conhecem muito do que fazem e acabam fazendo merda. Pedreiro é a mesma coisa, os caras conhecem muito do que fazem e acabam fazendo merda.
Mas não tem coisa que eles não conhecem,
hein? É, não, exato. Só que assim, eles fizeram tanto... Pensa no seguinte, tu tem tanta experiência de campo que tu acha que vai fazer tudo. Entendeu?
Exato, exato. Aí chega uma coisa nova, aí os caras, tipo, fala pra... Aí você fala, ó, eu preciso que coloque esse ralo que é assim, assim. O cara nunca colocou, mas ele fala que sabe.
Meu Deus.
Aí quando você vê que ele tá estranho ali, eu fico assim, ó. Falei, não, mas não é assim. Aí ele falou assim, não, mas é que desses eu nunca instalei.
Giovanni, opinem sobre pessoas que nunca fizeram alguma coisa e dizem que
mano,
sabem fazer.
Eu não posso falar
o Giovanni já conseguiu
já vi...
um emprego assim.
É, entendeu? Eu já consegui emprego assim e eu, inclusive, já vi pedreiro instalando certas coisas de ponta cabeça.
Sim.
Tipo uma janela Sasazaki estava de ponta cabeça.
Oh,
e o negócio de escorrer água estava lá pro lado de cima. Eu achei top, assim, achei
não, vocês querem ver um bagulho tenso que aconteceu, mas isso é sério. Eu moro num condomínio grande, entregaram a última fase toda a história. Todo cheio de defeito. Caiu uma janela, gente. Num apartamento.
Mentira!
Ai, que bom!
É, caiu uma janela no apartamento. Eu não sei o que o cara fez, velho. Caiu uma janela.
Coloca o super bonder.
Isso, mano. É, velho.
Meu, que perigo!
Mas é, velho. Eu não sei se caiu pra fora ou se ela, tipo, desceu só e ficou o molde ali, vamos dizer assim. Mas caiu a janela, velho. Foda-se. Mas assim, mano, isso aí acontece bastante. Em obra. A parede do meu quarto aqui, ela também é diagonal, tá? Porque o pedreiro não tinha um esquadro de ser humano, eu acho.
Mas você sabia que eu já perdi um guarda-roupa aquela... assim?
Hã?
Eu já perdi um guarda-roupa assim.
Caraca, velho.
Compramos um guarda-roupa, na hora que foi instalar, o cara instalou, e na hora que ele foi embora, o guarda-roupa veio, crack. É porque o chão tava todo torto.
Gente! Esse aí conseguiu emprego de montador falando que sabia, isso nunca fez.
Não,
né?
Não foi o montador fez certo. O chão que era torto o suficiente pra estragar o guarda-roupa.
Ah, mentira!
Porque pegou
peso
mais um lado que do outro, velho. Pelo amor de Deus. Caraca,
velho.
Aí você olhava em cima do guarda-roupa, o guarda-roupa fazia uma ondinha assim, cara. Aí, inclusive, nessa época, tava passando uma novela, na, acho que na Globo, que acho que era Como Uma Onda, que a gente olhava pro guarda-roupa e falava, como uma onda numa... Que ele fazia...
Maravilhoso, cara.
Aí, tipo, ele ficou lá, a gente não mexeu, né? Mas depois, quando a gente foi mudar, a gente teve que jogar o guarda-roupa fora, porque na hora que a gente desmontou, ele fez pleque.
Terminou de quebrar.
Com a cama que eu tinha antes dessa minha, velho. Cama era de compensado. Você sabe que é compensado?
Claro que a gente sabe.
Ah, perfeito.
É
já tô
cocô
ligado.
De cavalo, é tipo um prensadão de maconha, só que de madeira, tá ligado?
Sim, cara. Exato.
Pô, essa foi tensa, velho. A cama começou a se quebrar, tipo, aos poucos. Parecia um notebook da Positivo, tá? Saca? Nunca vou ter o negócio... Nunca vocês vão ter a Positivo aqui com você, relaxa. Mas assim, aí ela foi quebrando aos poucos, velho. E aí eu tava namorando na época, eu resolvi fazer coisas na cama com a minha namorada na época. A cama quebrou. A cama quebrou enquanto a gente fazia coisas, Giovanni.
Meu Deus!
Ah, mas quem nunca, né? Eu e a Sucubo também.
Exatamente. Não, mas vocês porque estavam de boa. Eu quebrou simplesmente, foda-se. Não, a gente não tinha nem começado a fazer nada e quebrou a cama.
Eu e a Sucubo, a gente já trincou a madeirinha duas vezes, porque a minha cama não quebra, que ela é de ferro. Minha cama, ela eu ganhei ela quando eu nasci, eu tenho ela até hoje. Ela é uma cama toda de ferro, só que as madeirinhas que seguram o colchão é de madeira, né, obviamente.
Ah,
E a Sucubo, a gente já quebrou duas madeirinhas. E também uma vez a gente começou a fazer as coisas e aí quando a gente percebeu, a gente tinha rasgado o lençol no meio de fora a fora.
Não, beleza, mas é que assim, a minha era uma cama, sabe aquelas bicamas que tem a cama embaixo?
Ai, não.
Achou no meio, velho, a cama.
Puta que pariu.
No meio,
cara.
Velho.
Como é que explica isso depois?
Eu falei que eu tava vendo filme. e a cama. Eu disse, essa cama já tava ruim. Tava eu e a guria deitada. A cama quebrou, gente. Fazer o quê? A desculpa foi melhor. A desculpa, meus pais fingiram que eu tava falando a verdade, eu fingi que eles acreditaram. É isso?
Nossa, mano, imagina uma cama dessa pra uma criança que adora pular em cima da cama.
Eu não podia pular porque quando a cama chegou, eu quebrei já um pedaço do estrado dela.
O meu filho também. Quando chegou a minha cama que montou, ele foi lá pular e quebrou.
Nossa.
Aí eu tive que chamar aqui, mano, a... Pô, eu esqueci os nomes agora, velho. Eu tive que chamar o cara que montou pra tirar o estrado antigo, botar um novo, porque tinha quebrado.
É estrado que chama isso? Essa madeira no bar do colchão?
É.
Isso.
Pô, velho. Altas histórias, vocês não estão ligados.
Eu vou cortar todo esse trecho e vou colocar como um febroso podcast extra. Pedreiros quebrando a cama.
Perfeito. Perfeito.
Não, mano, e aquela foto que a Patê mandou dos caras quebrando a... Como que é o nome daquilo?
Sim,
aquela parede
aqui.
Lá que é a estrutura, mas, né?
Foi aqui já. Os vizinhos fiscalizam, né? Os outros.
Aí quebraram
vizinhos.
A parede estrutural,
cara,
né?
A parede estrutural, velho.
A mulher. Não, eu vou mandar aí no Discord pra você ver.
Não,
porque
maravilhoso.
É surreal.
Ô, Giovanni, imagina tu quebrar a parede estrutural, velho.
Não, cara,
eu achei conceito, cara.
Ela quebrou, assim, a parede da cozinha toda estrutural e da fachada também. Ela derrubou toda a parede da cozinha e a da fachada.
Mas será que ela tinha alguém responsável por isso? Ou ela mesmo falou, foda-se, vou quebrar?
Então, eu sou do conselho do condomínio, só que o síndico é zero transparente. Então, a gente não fica sabendo de tudo, sabe? Mas aí, eu não sei se tinha o arquiteto lá. Eu sei que... Ah, não. Tinha o arquiteto lá. Só que não tinha que ia fazer essa obra. Alguma coisa assim. Tipo, ela pegou um pedreiro e falou pra ele derrubar. Simplesmente. Tipo, o que acontece? Tem muito caneteiro. Então, o pessoal... Eu sei, porque aqui... Aconteceu também bastante. Eles pegam um arquiteto que vende a RRT, tipo, por, sei lá, R$250. O cara nem vai na obra, nem sabe o que tá fazendo. Só tá assinando o negócio e ganhando vendendo a assinatura, entendeu? Não, daí deu esse BO, e aí o síndico foi lá, ela teve que gastar contratando um perito, né? Um engenheiro estrutural que fosse Nossa. Perito pra ele laudar, né? E teve que refazer. Tipo, refaz, o engenheiro vai dar o laudo lá certinho, se você fez do jeito que ele falou que era pra refazer. E aí, nisso, ela perdeu uns 15k. Foi isso aí que o síndico passou pra gente.
É que ela Caramba. Derrubou e vai ter que fazer de novo, né?
Uhum. Cara, mas esse bagulho que você disse de comprar RT, velho, é um bagulho que me dá vergonha da profissão.
Dá mesmo.
O maluco tem CREA, velho. Vários eu já ouvi falar, tipo, de amigo meu que trabalha, diz, ó, oh, fulano lá comprou o RT, velho. Não vai vir nem na obra, gente, puta merda. Não, a minha sorte é eu sair dessa vida, velho. Eu saí dessa vida, comecei a fazer mestrado. Eu disse, não, não dá não. Não, ó, pra vocês terem noção, eu trabalhei de engenheiro mecânico pra um cara que fazia inventário de empresa. Que desgrama trabalhar lá, vocês não têm noção. O cara era desorganizado, não sabia o que fazia, às vezes não ia. E eu, burro de cara, eu ficava lá fazendo os bagulhos. Então, assim, é horrível.
Não, eu sei como é. Meu, eu trabalhei num lugar que o cara tinha o cara que fazia os laudos e assinava. E quando tinha uma... Tipo, era engenheiro elétrico, né? Eletricista. Quando tinha uma instalação que tava muito ruim, ele tinha o contato do cara que assinava as coisas ruins. Porque o cara só assinava, ele nem olhava, ele nem sabia que ele tava assinando. Só preparava a RT, porque ele era engenheiro. Preparava lá, ele passava lá e assinava os bolinhos e recebia e ia embora.
Essa parada aconteceu com um amigo meu. Eu tinha um amigo que estudou comigo e ele era piloto de teste de carro. Vocês estão ligados, né? O cara que bate na parede.
Uhum.
É aquela porra toda. E ele geralmente ia, né? Um cara da concessionária fazer o teste do carro com ele. Eu não lembro que concessionária era que ele contou dessa vez. Mas disse que eles foram fazer o teste do carro. O carro era uma bosta. Era uma bosta, assim, tipo, o freio não pegava direito, o câmbio era mal montado, pelo que ele falou. Ah, e a direção, mano, a direção hidráulica parecia a direção normal, sabe? Pinhão cremalheira, que eles chamam. E aí fez um circuito, não sei o quê. E essa aí foi tensa, velho. Diz que a hora que parou, assim, parou. O cara da concessionária parou do lado do meu amigo e disse, como é que foi o carro, não sei o quê. O meu amigo disse, não é um carro bom pra vender, não. Tem que fazer uns ajustes. Diz que o cara tirou aquele, sabe aquele estalão de cheque?
Tipo, que fica pra ele passar.
Exato. Aí ele disse que ficou amaciando o cheque do cara. E aí, dizendo assim, poxa, será que tem tantos defeitos assim? Será
Mano, que não tem o negócio é uma máquina de matar, velho.
O cara da concessionária, velho, dizendo assim pro meu amigo. Será que não tem um jeito, assim, de quem sabe ter alguns consertos mais baratos, não sei o quê? Mano,
Nossa.
Cara, ele me contando isso, eu fiquei, caraca. O negócio foi complicado, velho. Ele disse que no fim não aceitou, né? Porque não dava, o carro era muito perigoso. Mas que isso acontecia direto. Por isso que vocês veem, tipo, uma... Por isso que vocês veem touro na rua, velho. Fiat Toro. Fiat Toro não é um carro legal, não, gente. Já vou falando. Quem tiver uma Fiat Toro, venda. E Blazer também. Depois eu explico por quê.
E é isso aí. Esse foi o episódio especial. Cancelando todas as possibilidades de patrocinadores do Febroso.
Eu falei a verdade, velho. Não tô mentindo? Não tô.